Salve, salve, galerinha. Boa tarde. Mais uma vez ao vivo para mais uma edição do Psy Talks. Acabamos de escutar aqui a nova música do Technology, que foi lançada aqui na DM7 Records na segunda-feira. E vocês ouviram aí um previewzinho da minha track nova com o Rony Spectrosensis, que vai ser lançada agora na próxima segunda-feira, que chama-se Be Water. Bom, meus caros, eu já estou aqui com o nosso convidado, microfone liberado, faça as honras, boa tarde, meu amigo.
Boa tarde. Bom demais? Tudo
Bom
certo?
demais, graças a Deus, tudo certinho. Mais uma vez, galerinha, só queria dar o um recado para vocês que todas as perguntas que vocês tiverem, quiserem ir postando aqui, estou acompanhando 100% aqui o nosso chat. E deixar para vocês aqui o aviso que esses Psy Talks que a gente está tendo aqui toda sexta-feira estão sendo postados ali no SoundCloud da DM7 e, se eu não me engano, também no nosso Spotify. Então, para quem não acompanhou aí as quatro primeiras edições com o Gustavo, com o Thiago, com o Fábio e com a Tata, corre lá que estão disponíveis para vocês ouvirem aí durante a semana. Maravilhas? Então, vamos lá. Vamos começar aqui o nosso bate-papo. E hoje eu
Bora.
espero que vá sem interrupções. Se Deus quiser, amém. Tá uma chuvinha aqui, cara. Nossa Senhora, parece que toda sexta-feira chove em Curitiba. É, o São Pedro tem contrato com a prefeitura, eu acho.
Ah, mas pro calor que tava aqui, tá bom, né? Chuvinha dessa,
Não, não tá
vai.
ruim, não. Não tô reclamando, não.
Ah, então tá.
Então, vamos lá, galerinha. Primeiro de tudo, começando aqui pelo começo, como sempre. Mateuzinho, aonde o Mateus nasceu? O que que você era quando era pequeno, fora pequeno? O que que você gostava de fazer? Conta pra gente aí.
Então, velho, pra quem não sabe, eu sou cearense, nascido em Fortaleza, nascido e criado em Fortaleza, né? E isso é engraçado porque tem maior galera que, tipo, até hoje não sabe que eu sou cearense. E aí me vê nos cantos, tipo, ah, você é da onde? São Paulo, Minas? Aí eu falo, oxe, sou cearense.
É, eu já vou
Né?
te
Já solto.
dizer, porque pingou aqui em Curitiba, virou curitibano já. Isso é de
Virou
cara.
curitibano. Virou curitibano, mas sou nascido e criado em Fortaleza, velho. E quando eu era pivetinho, criança assim mesmo, engraçado que meu sonho era ser desenhista, né? Não era nem quando era criança, isso enquanto criança, assim. A música veio depois de uns aninhos, assim. Uns 11, foi com 11 anos foi que eu comecei a me interessar por música mesmo
Então, quando você
e
era bem
tal. Então.
pequeno, você gostava de desenhar, então.
Mano, a minha pira era desenhar, velho. Minha pira era desenhar e aí, tipo, falar pra minha mãe que ia ficar desenhando, riscava tudo assim. E eu gostava de pegar folha de papel ofício, juntava, sei lá, um monte assim, fazia como se fosse um pôster, velho. Ficava horrível. E aí nisso eu ia tentando técnicas diferentes. Aí teve uma vez que minha mãe saiu para trabalhar, ela me deixou sozinho em casa, velho. Aí eu tinha descoberto uma técnica que jogava tipo um óleo em cima da folha. Só que era um óleo específico, mano. Eu peguei um óleo de cozinha, velho. Joguei assim no chão todo, filho. Ficou horrível.
Que bosta!
Aquele cheiro de.
Imagina sua mãe na hora que ela chegou em casa.
Mano, foi pânico, velho. Cuidado que o Kobe pode fazer isso no futuro, viu? Se ele começar
Cara, o corpo
a desenhar.
faz coisa muito pior. Eu tô dando risada por causa disso.
Ah, então tá certo.
A molecada não tem limites nunca, meu amigo. O que tá na mão é deles e boa, né?
É.
É isso aí mesmo, meu. Cara, é o seguinte, eu já vou começar por ela, porque essa daí foi até surpresa até pra mim, cara. Qual que foi essa fita? Galera, presta bem atenção o que vai aparecer na tela agora, velho. Conta pra nós qual que foi essa fita do Leite Ninho, velho. Porque essa daí nem a gente aqui de casa sabia, velho.
Velho, eu pensei que você sabia, mano.
Não sabia, velho. Não sabia, velho. Essa daí eu não
Mano,
sabia, velho.
assim, você quer a história de uma forma resumida ou uma
Não, não,
completa?
não. Conta tudo, porque eu só vi aqui na pauta. Eu também não sei dos detalhes. Eu quero saber, velho.
Então, é o seguinte, morávamos em Fortaleza, e aí naquela época, isso eu tinha 9 anos de idade, aquele bebezinho ali, que tá na foto, é o meu irmão. Hoje ele tá com 21, naquela época ele devia ter uns 9 meses, um ano, mais ou menos. Aí, sei que foi a primeira vez que minha mãe me deixou sozinha em casa, né? Ah, e naquela época a gente morava de aluguel, tava numa situação bem ruim, de grana, assim e
Desculpa,
tal.
que ano era isso, mais ou menos?
Velho, isso eu acho que foi 2000 ou foi 99. Acho que
Certo.
foi um dos dois, assim. E esse foi o primeiro sorteio da Leite Ninho, que é Leite Ninho da sua casa, né? Tipo, da sua casa própria. Aí,
Ai, ai, ai,
só
cara.
sei que nisso, beleza. Minha mãe saiu pra ir no pediatra com meu irmão e tal. E ela falou assim: meu filho, você vai ficar sozinho em casa, não bote ninguém dentro de casa. Não saia pra rua, não mexa na caixinha de dinheiro. A caixinha de dinheiro era uma que tinha pra pagar algumas coisas na bodega, né? Minha mãe saiu, esperei um tempinho, peguei minha bike, aí lá, vou pra locadora jogar videogame, né? Aquela que você pagava um
Lembra, lembra,
real
lembra,
e jogava
lembra, lembra.
1 hora. Derruba o controle e perde 15 minutos. Aí, só sei que nisso, quando eu chego na esquina, eu olho pra trás. Em 99, naquela época. Tipo, ninguém na minha família tinha o poder aquisitivo para poder ter uma Hilux. E eu vejo uma Hilux na frente da minha casa. E tinha um loiro e uma loira. E na minha família não tem ninguém loiro e loira. Aí, sei que nisso, beleza. Eu volto lá de bike, assim, rapidinho. Quando eu chego, a galera. Oi, tudo bem? Isso com sotaque de São Paulo. Eu nunca tinha escutado um sotaque paulista ou qualquer outro tipo de sotaque na minha vida, né? Aí, eu todo matutinho, mano. Menino assim. Andando descalço, sem camisa do buchão, saca? Aí, sei que ele, não, a gente tá procurando o senhor João Vitor. Aí eu, então, o senhor João Vitor foi pro médico
O
e
senhor
tal,
João
que era tio
Vitor
de
era o
uma irmã.
seu irmão de 9 meses.
De 9 meses, né? Porque
Nossa.
assim, minha mãe pegou três cartas, naquela época você pegava os códigos de barra, botava no envelope e mandava, e era aquele sorteio assim pra cima. Ah, isso aqui não. Nós somos da Leite Ninho e viemos informar que vocês ganharam uma casa. No primeiro sorteio, a primeira carta foi a do seu irmão.
Meu Deus, cara.
Aí, velho, aí nessa hora eu olhei assim, mano, não acredito, não acredito no negócio desse. Entra aqui! Aí já quebrei a primeira regra, né? Tipo, botei o casal pra dentro de casa. Ligo pra minha mãe. Minha mãe tava na avenida lá em Fortaleza, que tava bem movimentada, e eu ligo pra cobrar. O celular do meu pai, na época eles tinham bug, eles foram de bug, filho. Aí, pá, e tal. Aí eu, mãe, mãe, tem um pessoal aqui que tá dizendo que a gente ganhou uma casa. E aí, sei que nisso, ela, como assim, Matheus? Eu falo aqui com eles. Aí eu fui passando o telefone, saca pro brother, filho. Por conta do horário, pode falar palavrão aqui, assim?
Pode, nós podemos falar tudo aqui.
Não. Aí, sei que quando eu fui passando o telefone, filho, só escuto minha mãe gritando assim. Filho de uma puta, filho de uma rapariga, não sei o que, indo longe a voz dela. E aí, quando o brother atende, ele fala: não, se acalma, por favor, dê um socorro, dê um socorro. Velho, demorou uns 3 minutos pra acalmar ela. Aí ele explica, né? Nisso eu quebrei já duas regras, que foi a de ir pra rua e a de botar a gente estranha dentro de casa.
Até
E
aí
aí,
você não
quando
mexeu
ela.
na caixinha do dinheiro, pelo menos isso.
Então, aí chegou o momento. Aí eu, beleza, vou celebrar. Fui na caixinha de dinheiro, peguei R$ 7, chamei meus amiguinhos da rua e comprei chiclete para todo mundo, né?
E o casal
Aí,
ali?
e o casal lá dentro de casa, filho, eu deixei eles lá, a casa era
Esperando
deles,
sua
assim.
mãe chegar.
Pronto, aí quando minha mãe chega, beleza, foi aquela alegria, não sei o quê, choro para cá, choro para lá. E aí, isso foi um dia da semana, tipo 3 dias depois, 4 dias, ia ser a entrega simbólica da casa, que é justamente onde tem essa foto, a gente recebendo a chave, o cheque, não sei o quê. Resumindo, todo mundo tava. Ah, e a rua toda ganhou Leite Ninho, uma sacola com Leite Ninho e tal. E aí, tipo, resumindo, eu não podia ir pra rua, porque eu tava de castigo no dia da entrega da casa.
Puta
Que minha mãe
merda.
falou: ganhamos uma casa, mas você me desobedeceu, não sei o que, vai ficar de castigo. Aí eu fiquei de castigo, filho. E aí teve a novela toda para encontrar a casa, que demorou. Nós tínhamos 3 meses para encontrar. E aí viemos encontrar, tipo, uma semana antes, né? De acabar o prazo, assim. Que se você encontra a casa e eles fazem todo o trâmite, né? Tipo, você manda as coisas e beleza. Mas até hoje essa é a casa que minha mãe mora lá em Fortaleza.
Puta
Até
merda,
hoje.
velho. Que
E era uma casa, tipo,
abençoado, hein,
isso em
velho.
99 era uma casa de valor de 40 mil, né? Que é como se fosse uma casa 300 e pouco, 400 mil hoje, mais ou menos. Uma casa boa. E aí saímos do aluguel. E isso,
Cara, que.
o meu irmão com 9 meses, a casa é no nome dele. Aí queriam levar ele pro Faustão, porque como ele foi o primeiro ganhador, né? Só que eles tinham uma série de coisas que eles pediam, tipo, pro menino rir, pra câmera, não sei o quê, e ele não ia fazer isso, velho. E aí acabou que eu podia ter ido pro Faustão, que nem o Gustavo foi também. Todo mundo.
Não, vocês, cara, vocês, eu vou falar para vocês, vocês estão muito chique, velho, porque o Gustavo vai pro Faustão, você ganha uma casa do Leite Ninho. Que porra é essa, velho? Eu nunca ganhei nada na minha vida, velho.
Não, resumindo, peraí, eu não ganhei, a carta foi no nome do meu irmão, a única coisa que eu ganhei foi um jogo de primeira Eucaristia que eu apostei no leão no jogo do bicho. Única coisa, assim.
Você ganhou o castigo, né?
Ganhei um castigo aí. Mas essa é a história da Leite Ninho.
Cara, sensacional essa, velho. Essa daí. Eu fiquei de cara quando os moleques estavam aqui no grupo, aqui fazendo a pauta aqui de hoje, mandaram a foto do leitinho. Eu falei, não, não é possível, velho. Que mais que vai aparecer aqui, velho, nessas coisas, velho. Nessa fase aí você tinha mais ou menos o quê? Uns 11 anos?
Não, nisso eu tinha 9, eu sou nascido em 90, né? Tinha 9 anos de idade.
Ah, você é novinho pra caramba
Sou
ainda.
novinho, tô recém-trintei
É,
agora.
mas
Agora
a
tô
carcaça dá uma
começando.
mentira. Enfim, vamos seguir aqui.
Segue, vai.
Quantos anos, com quantos anos mais ou menos você começou a se interessar por música e coisa arada? E quando começou o tobogã?
Velho, assim, eu sempre fui muito ruim com futebol, com esportes no geral. Então a minha pira sempre foi com música, né? Então eu com. Só que é engraçado a história, porque o que acontece? Eu lembro quando eu era criança, o que eu mais gostava, você chegava na casa dos seus tios, dos seus primos, era comum ter um sistema de som e o CD sempre ficar embaixo, né? Era assim. Eu
Sim.
sempre gostei de olhar os CDs e vir. Então eu me lembro que eu vi uma capa do. Acho que foi Iron Maiden, na casa de um primo meu e tal. Ele tinha uma coleção, eu, mano, que é isso? Eu pensava que era super pesado e tal. Nisso comecei a gostar. Aí com
Mas
10
que
anos de idade.
não era, né, velho? Iron Maiden é pesado, né, velho? Não, não vem falar que é música de ninar
É.
também, que.
Não, aí sei que eu lembro que eu com uns 10 anos, mais ou menos, eu tava na quarta série e eu já tava gostando das musiquinhas tipo Aerosmith, era
Era forte
coisinha mais.
naquela época o Aerosmith, Nossa Senhora.
Era mais relax, assim. E eu lembro que num amigo secreto do colégio eu ganhei um CD pirata do Love Metal. Você lembra que tinha um
Isso eu
antigão
lembro.
Love Metal, mano? Mano, era
Isso eu
uma
lembro.
coletânea, tipo aquelas baladinhas românticas de metal dos anos 80. Beleza, aí nisso eu olhei assim, beleza, eu quero ganhar um, quero aprender a tocar violão, algum instrumento e tal. E eu me lembro que minha mãe não podia me dar um violão naquela época até então. E o que foi que eu fiz na época do colégio? Eu tinha as cadeiras de madeira, que tinham umas madeirinhas atrás. Eu quebrei a cadeira, peguei uma coisa do encosto das costas, aí levei para casa. Aí nisso eu colei.
Aí levei pra casa ainda. Essa aí levei pra casa ainda.
Não, tem outra história com cadeira, mas não é relacionada à música, mas é que eu também levei para casa. Mas depois um dia eu te conto.
Nossa.
Aí. Beleza, cheguei em casa, era mais ou menos o tamanho de um braço do violão, um pouquinho menor. Peguei palitos de dente, colei como se fossem as casas e colei seis barbantes, seis cordas. Só que não saía som, lógico, mas aí eu peguei uma revistinha de violão e ficava praticando as notas, saca? Então, tipo, mesmo sem violão. Então, quando minha mãe me deu o meu violão, tipo, eu já sabia tocar algumas coisas e tal, tipo, sem mesmo ter tido violão antes, né? E aí nisso, beleza, fui com violãozinho aprendendo umas coisas e fui gostando de sons mais pesados, um pouco mais, assim. E naquela época surgiu em Fortaleza um canal de TV chamado TV União, que era um canal que só se passava clipes de música. E ali foi onde eu conheci muita coisa, tipo Korn, System of a Down, naquela época, assim. E aí eu comecei a gostar de som mais pesado, até que quando a gente se mudou para essa casa da Leite Ninho, acabou que a minha vizinha, o ex-namorado dela, ele tocava guitarra pra caralho, velho. Então, tipo, só que ele já tinha os seus 17 anos, eu devia ter uns 11. E aí, tipo, beleza, assim, comecei a andar com eles e minha mãe morria de medo, porque ela tinha medo deles serem tudo pedófilo e me arrastar, mano. Era mó bizarro, velho.
Eu também teria medo.
Pois é. Aí, só que aí o que acontecia? Eles iam, me emprestavam a guitarra. A gente tinha o costume de todo domingo se encontrar para escutar som, né? Que toda semana a gente procurava coisa diferente e tal. E assim a minha história começou no rock and roll, né? De uma certa forma, assim, tocando, fiz bandinhas e tal. E foi tocando instrumentos, toquei bastante coisa até. E teve uma época que eu tocava bem, assim. Aí depois que chegou a música eletrônica, eu meio que larguei de mão.
E como chegou essa música eletrônica para você? Que ano era isso?
Então, isso foi 2004, tava com 14. Por que que aconteceu? Tipo, em 3 anos, a minha pira era escutar música. Eu gostava de escutar música e conhecer coisas diferentes e tal. E eu lembro que, tipo, eu passei por uma série de coisas, de gêneros pesados, até chegar, tipo, me apaixonei por música clássica, depois por jazz. E aí, nisso, eu comecei a escutar a palavra fusion, assim, tipo, meio Frank Zappa, umas coisas, e nisso me levou pro rock psicodélico dos anos 60. Só que eu me lembro que uma vez eu procurando na internet, apareceu Psychedelic Trance. Aí eu, mano, que porra é essa? Sabe? Tipo, aí eu fui escutar, fui ler e tal. E aí, lógico, os primeiros nomes, quando você tá assim, tipo, tá no começo, apareceu Skaze, Infected
Infected Mushroom.
Mushroom, saca? Tipo, aí eu, nossa, que da hora. E
Isso
naquele
era
ano
2004, mais ou menos.
2004 era.
Tá.
E naquele ano específico, Infected ia tocar pela primeira vez em Fortaleza. Saca? E aí, mano, eu pirei, nunca tinha ido numa rave, né? Tipo, pra mim isso era uma coisa muito distante, assim, tipo. Aí, beleza, entrei nesse mundo. E aí nisso eu já tinha a bandinha e tudo mais. E comecei, chamei dois amigos pra irem comigo nessa festa até. E aí um tio meu foi deixar a gente. Só que não tinha ninguém para buscar. Beleza, vi Infected, fiquei alucinado, aquela coisa. E eu pensei, mano, eu quero fazer isso a minha vida, tá? Que eu quero virar a banda de um homem só. Vamos
Deslumbrou.
pensar assim, né? E aí eu me lembro que tá até nesse dia, quando a gente foi embora, não tinha como voltar. Você se liga aquelas Towner pequenininha que os caras fazem os cachorro quente?
Lembra?
Pronto, aí eu cheguei pro brother, mano, meus amigos nem gostam dessa música, eles só vieram por conta de mim pra eu não vir sozinho. Você leva a gente pra casa, deixa a gente nas tapioqueiras, que era tipo numa avenida lá, assim. E aí voltamos, meus amigos ficaram putos, né, com isso, normal. E aí, depois disso, eu voltei, mano, quero fazer isso, quero fazer isso. Minha mãe, sabendo que eu queria, tipo, ela via que eu tava realmente animado, não sei o quê. Ela foi tipo naquelas lojas, Casas Bahia, Colombo, que nem tem aqui de Curitiba, comprou um computadorzinho, enfim, mó simples, assim. Mas eu lembro que ela, nesse dia ela foi, era meu aniversário, ela foi lá no colégio, tinha uma janela de vidro, ela apareceu, bateu assim na janela, no vidro, e me chamou. Ela, ah, vamos para casa que tem um presente para tu. E aí, isso eu com 14 para 15 anos, né? E aí, quando eu cheguei, eu vi o computador, com aquelas caixinhas pequenininhas, aquelas coisas. Enfim. Já fui baixando o que deu para baixar, tipo, que eu me lembro que na época não era o Reaper, era um outro programazinho mais simples, que agora eu não lembro, mas o Reaper veio o primeiro, foi. E aí, beleza, comecei a mexer, 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 e, tipo, não tinha sistema de som para tocar, não tinha monitor, não tinha nada. Acabou que o meu irmão de parte de pai, mais velho, ele é músico também. E fazia anos que a gente não se falava, só que por conta do Orkut, a foto do perfil dele era do home studio dele, né? E aí eu mando uma mensagem para ele, assim, oi, Wander, tudo bem? Faz não sei quantos anos, mas sou teu irmão, tô aqui. Então, eu quero aprender a mexer com música eletrônica e eu vi que você tem monitor de áudio. Eu posso ficar indo para tua casa? Desse jeito, mano. Só que ele morava no outro extremo de Fortaleza. E aí eu saía do colégio, ia para lá nos finais de semana. E aí ele tocava na noite em grupo de samba, de pagode e tal. E você falou até da Leitinha, eu lembrei. Meu irmão, você lembra daquele programa Astros, que
Lembro.
passava no SBT? Pronto, ele foi segundo lugar com o grupo de pagode dele lá, velho.
Meu Deus.
Aí,
Eu não vou dizer que
E aí,
graças a
cara.
Deus você não foi pro grupo de pagode, que senão o Dan tava do seu lado hoje. Mas
O
enfim,
Dan
vamos
tava
lá,
ele e o
segue.
Dan no pagodão, filho. Cantando tudo. E aí foi, ele ia tocar, né? E eu passava a madrugada, velho, lá, assim, tipo. Naquela época já tinha aquele grupo do Orkut, o Psytrance Producers, né? Era coisa assim. Eu imprimia, tipo, os números, sei lá, kick menos tanto, não sei o quê. Imprimia, chegava de madrugada, tentava fazer as coisas. O que eu gostava, eu marcava um ok. E o que eu não gostava, eu riscava, né? E aí nisso, enfim, eu fiquei assim quase um ano, direto, fazendo. Saía do colégio e, na sexta-feira, ia para lá e na segunda-feira, davam 6 da manhã, eu pegava o ônibus para ir para o colégio, né? Tipo, acordava 5h30 da manhã
Quantos anos você
e
tinha aí?
pronto.
Uns
E aí,
17, 18?
nisso, eu já devia estar com uns 15 para 16.
15 para
Foi.
16.
15 para 16. E na semana, eu ia testando no computadorzinho que eu tinha em casa, né? E tal. E aí, pronto. Aí, assim foi que começou. Tanto que nessa época não era nem Workspace, era tipo, não tinha nome o negócio. Eu não acho que até tinha, era Ita Atam, que era pedra dura em Tupi-Guarani.
Como é que era o nome, velho? Pelo amor de Deus, fala de novo.
Ita
Itaatã!
Atam, Atam.
Minha Nossa Senhora, velho. Graças a Deus que mudou o nome, né? Imagine só a gente falar hoje em dia, você tá ali na pista e falar, vamos lá ver o Itaatã lá, o que que é? Hã?
Mas assim, esse foi basicamente o começo, antes do negócio pegar uma forma, né? Tipo, foi quando entrou o Psytrance, eu fui me apaixonando pela coisa.
Que legal, meu. Que legal mesmo. E quanto tempo você ficou nessa ida e vinda na casa do seu irmão?
Velho, fiquei uns 3 anos, mais ou menos, três. Porque naquela época, tipo, no começo do Earthspace, era eu e outro brother, lá de Fortaleza, o Lucas Donadel. Então ele já tinha, fazia, ele tinha um estúdio numa sala comercial, num shopping, e aí ele tocava bem, não sei o quê, era brotherzão, a gente se juntou e a gente produzia lá. Então, tipo, aí os próximos 2 anos foram nesse estúdio. Só que foi que eu estreiei o Space em 2000, isso já era 2008. Então, tipo, de 2008 até 2010, que foi quando a gente estreou o Space. Tipo, eu trampava, saía do trabalho, ia para o outro ponto de Fortaleza, sabe? Ia me virando nos 30.
Nós
Naquela
temos
época eu
aqui,
trabalhava
ó.
formal, né?
Olha lá, o Matheus cabeludinho.
Quem falou?
Olha lá, ó. Graças a Deus, dá pra ver, ó. Graças a Deus que você não faz mais isso com o Fader hoje em dia.
Pronto, isso foi o vídeo da primeira apresentação. Se tu assistir todo, tu vê que eu sou completamente desengonçado e não tenho, faço a mínima ideia do que eu tô fazendo.
Ah, você tava
Tem uma
nervoso, dá
hora que
pra
a gente.
ver. Mas
Tava
tava ali,
nervoso,
né,
velho.
velho? Faz parte.
Tava nervoso. E aí eu. Nossa, meu cabelo parecia um cogumelozinho,
E da onde veio o nome Earthspace?
né? Então, no começo, o nome era Earthquake, né? De terremoto.
De terremoto, ok.
E aí. Eu me lembro que naquela época do MySpace e tudo mais, tinha um projeto no México que se chamava Earthquake. E eles mandaram uma mensagem falando: oh, vocês têm que mudar o nome, porque a gente já lançou música e blá blá blá, aquela coisa toda. E aí, tipo, eu lembro que tava eu, o Lucas e tinha um outro brother da gente lá na época. Eu falei: ah, eu queria manter o Earth, vamos mudar o Quake. Aí, bota Space, Earthspace. Mano, por muito tempo eu odiei esse nome, eu não gostava e tal, assim, achava. Eu não sabia falar o nome direito, ninguém sabia falar o nome direito. Aí eu, mano, o que é isso, velho? Que nome foi esse que eu escolhi? Mas hoje eu amo, filho, sou grato por conta de
É,
tudo, né?
cara,
Porque.
às vezes a gente só escolhe porque é. Não que é o que pinga na nossa frente. Pera aí, velho. Mas é. Vai com o flow, né, velho? Vai
Pois
com o
é.
flow e foi com o flow. É, eu também, o meu também. Se alguém me perguntar por que escolheu, cara, eu vou ser assim, sinceríssimo. Não tem uma razão real mesmo. Enfim, foi. Mas depois de um tempo o
Se
negócio
tivesse tido
vira
uma
e vê,
razão,
né?
se tivesse tido uma razão massa, ia ser da hora, mas se não tem,
É que nem
mora a hora também,
CPF,
tá
meu
tudo
irmão.
certo.
Tem CPF, alguém dá pra nós, a gente não escolhe o número e é nós.
Foi o Earth e o Space que me deram esse nome.
Mas legal, cara. Isso era mais ou menos 2010. Nossa senhora, velho. 2010. Nossa, 2010 eu já tinha
2010 foi.
queimado 11 anos de lenha já na minha vida, já de festa, já. Já fazia um tempo já.
Foi 2010,
E daí
foi.
pra frente,
Aí
por
pronto.
que. E era vocês dois, né? E por que que separou depois? Por que cada um foi pra um lado? Quando que você decidiu que, por exemplo, não, eu vou viver dessa porra aqui mesmo, velho?
Então, o Lucas, para quem não conhece, ele é um puta chefe de cozinha lá de Fortaleza. Hoje em dia tem umas hamburguerias sinistras. E naquela época ele já estava querendo cair de cabeça nisso, né? Queria focar em outra coisa. E eu lembro que ele falou assim para mim: Matheus, para mim não dá mais, mas fica usando o estúdio, velho. Pelo tempo que a gente estiver aqui, fica usando. Tanto que eu ia de às vezes eu levava a roupa do trabalho, ia do trabalho para lá, tomava um banho lá no térreo do shopping, tinha um Pão de Açúcar. Comprava uns biscoitinhos e tal, e dormia lá no colchão inflável que eu deixei lá, saca? Saía de manhã cedo para ir pro trabalho, filho, saca? E ficava nisso. E aí, até que chegou os momentos que eu entrei na faculdade, que eu não terminei e tudo mais. Aí trabalhava,
Fez
estúdio
faculdade do quê?
e. Rapaz, comecei com ciências sociais na UF. Depois teve administração, não
Tá,
sabia o
não,
que eu ia fazer.
deixa eu fazer uma pergunta idiota. O que que ciências sociais faz? É, sociologia hoje em dia?
Mano, pior que eu nem lembro mais, não, filho. Porque eu
Ah,
lembro que eu só
imagina.
fiquei um
Agora eu
semestre.
entendi por que que você saiu.
Você entendeu? Tipo, eu estudava junto com o pessoal da filosofia.
Ok. Tudo
Não.
doido, né?
Enfim, só doidão, velho. Doidão chama doidão. E aí depois teve a administração, que eu me sentia um, sei lá, um ET, velho, no meio daquela galera. Nada a ver com nada, assim.
É, eu era um
E
dos
aí
ETs.
depois passei no Instituto Federal lá de Fortaleza para gestão ambiental. Aí, só que nisso, eu fui para gestão ambiental pensando que eu ia ver mato, planta e tal. Fih, só via número. Era só número, velho.
É, faculdade é isso aí, velho. A
É.
prática vem depois, só.
Aí depois eu entrei em rádio TV com especialização em. A gente pode se especializar em
Cara,
cinema, saca?
quatro faculdades você mudou, velho?
Foi, mas a de rádio TV, que é a última, só falta o TCC, velho. Porque o que aconteceu? Eu comecei a fazer o TCC em 2017, só que foi no ano que eu lancei meu álbum e tava tocando bastante, tudo mais. E aí até tentei fazer o TCC no Ozora, fi. Levei câmera, levei tudo, mas deu ruim.
É lógico que deu ruim, é óbvio que deu ruim. É óbvio que deu ruim. Eu imagino por que que deu ruim, é óbvio que deu ruim.
Deu ruim. O primeiro dia, fi, eu tenho uma filmagem, ia ser mó da hora, velho. Eu tinha arrumado tudo, assim, roteiro, quem eu ia entrevistar e não sei o quê. Mas no segundo dia, velho, eu disse: ah, mano, não vai dar certo.
Então você ficou um bom tempo tocando e fazendo faculdade ao mesmo tempo e tudo
E
mais.
trabalhando também, foi. E aí nisso, tipo, quando chegou, acho que foi 2 anos depois, isso foi 2010, quando foi 2012, mais ou menos, eu comecei a tocar com certa frequência. E eu via que o valor que eu ganhava era bem maior do que o meu salário, né? De carteira
Normal.
assinada e tal. E eu lembro que eu conversei com minha mãe, na época, lógico, eu morava com ela e tudo mais. Eu falei assim: mãe, eu só preciso de um ano. Se a coisa não acontecer em um ano, não é que eu vá parar de produzir, não é que. Mas assim, não vai ser minha prioridade, né? E aí, tipo, foi nesse um ano que, tipo, eu comecei a lançar bastante, comecei a pegar um nome, de uma certa forma, não que não fosse, não era um nome gigante, mas pagava minhas contas e tudo mais, né?
Engraçado que
Foi
essa
isso.
aposta que você fez foi a certeira. É a aposta que eu também fiz para mim na época. Eu tinha um salário excelente. Eu trabalhei, estudei pra caralho até chegar onde eu tava na empresa. Eu tinha um salário muito bom até que eu falei, eu vou arriscar. Eu não tinha falado um ano, eu tinha falado 6 meses ainda. Falei, eu vou arriscar. Vamos ver. E hoje em dia tem muita gente que pergunta pra gente, né? O que fazer e tudo mais, a gente, o Fábio deu uma ideia muito boa, né, no papo que a gente teve, que era segura no seu trabalho e na sua profissão e na sua meta de vida ou no seu ganha-pão o máximo que você puder até soltar o galho, né, cara? E eu acho que isso é a decisão mais sensata que a gente pode ter até hoje, né, meu?
Não, Total. Não, foi bem isso. Tipo, isso era bem. Porque querendo ou não, velho, assim, a minha família lá no Ceará, eu sou meio que a ovelha negra completa da família, né?
Mas
Tipo, a
você é ovelha
galera lá.
negra, até para nós.
É.
Mas enfim.
Enfim. É, e aí eu lembro que, tipo, eu tinha aquele lance do respeito e também tinha a preocupação da família, né? Então, demorou para mim poder criar confiança para dizer, mãe, vou arriscar, não sei o que, é isso, porque eu ajudava em casa com algumas coisinhas e
Quantos
tal.
anos você tinha já?
Porque
2012 você tinha, deixa eu fazer uma conta aqui.
22.
22. Ah, é, você
Eu
já
ia
tava mais
fazer, é,
maduro
21,
já.
22.
Já tava mais
21,
maduro
22.
já.
É, mas mano, eu tava trabalhando, tipo, tava me sugando muito, assim. Eu fui promotor de vendas da Vivo, onde eu trabalhava em shopping, vendendo chip da
Meu
Vivo.
Deus, eu te odiava então.
Era, fi. E aí, só que acontecia, tipo, trabalhei disso, fui despachante de escritório de advocacia, trabalhei de madrugada numa fábrica fazendo medidor de energia, fi. Esse era punk, velho.
De
Meu
madrugada,
primeiro
velho.
trabalho. Mano, isso foi a coisa mais idiota que eu fiz na vida, que eu lembro que quando rolou a escalação dos horários, lá meu primeiro emprego, né? 18 anos, não tinha passado na faculdade, eu pensei, vou trabalhar e tal. Pra poder continuar fazendo o sonho e minha mãe, tipo, até não, sabe, não ficar falando e tal. E aí eu lembro que eles falaram assim: olha, nós temos uma vaga para madrugada. E eu, idiota, pensei, ah, eu passo as madrugadas acordado nas festas? Vou ficar acordado de madrugada no trabalho.
Não, é foda. Trabalhar de madrugada é
Velho,
foda.
e aí era esquema e escala de produção. Você lembra o filme Tempos Modernos do
Lembro. Todo
Chaplin? Que era
mundo que
só.
fez administração na vida já assistiu esse filme já.
Pois é. Aí sei que, tipo, vinha as peças e aí eram oito, quatro parafusos, dois pontos de solda. Passava pra frente. Aí passava. Aí pronto, eu tive esse trabalho. Aí o último foi sendo despachante de um escritório de advocacia. Que aí até que quando eu conversei com o Bruno, que era o advogado. Nossa, ele super deu apoio. Ele, não, vai lá, Matheus, é a parada que você gosta e tal. Aqui tu não vai conseguir crescer e tudo mais. E a gente tá vendo como você se esforça. Aí pronto, aí deu tudo certo.
Que
Aí
massa.
começou a andar mesmo, né?
E que com quantos anos foi que você chegou e deu uma amadurecida no WordSpace, que você chegou a, vamos dizer assim, a solidificação das coisas e você viu, por exemplo, o festival, vai? Quando foi o seu primeiro festival que você tocou e que você falou, não, isso aqui é o que eu vou seguir pro resto da vida?
Eu acho que o primeiro festival foi de 2011 para 2012, se eu não me engano, que foi o Universo Paralelo. E aí, depois disso, quando foi em 2013, já fui convidado para começar a fazer turnê na Europa, né? E aí eu toquei no Hadra na França. Tipo, toquei em alguns eventos e tudo mais, toquei no Hadra, mas até então, naquele período, eu fazia um som, vamos dizer assim. É, mais groovado, não tão, não vou dizer complexo, mas não tão deep, sabe, assim, era um som mais fácil de absorver.
Era o
Só
famoso
que o que
Fulon
aconteceu?
Groove da época.
Era o Full On Groove, era, exato. E
Era,
aí eu
tinha uma
lembro.
galera que fazia isso. Era o hype durante muito tempo,
Era.
foi, né?
Pois é, e aí eu lembro que naquela época eu entrei para Mosaico Records. E o Pim, que até hoje é um amigo pessoal meu, um cara que eu tenho um amor gigante por ele,
Pinha é foda.
ele me falou assim, Matheus, ele me disse dois caminhos. Se tu quer tocar mais aqui pra cá, faz som assim, mas se tu quer fazer, pegar circuito mais europeu psicodélico, tem que cortar mais os breaks, tem que fazer não sei o quê. E assim, então desde 2013 até agora eu sempre fiquei indo pra Europa direto, né? E eu comecei a notar isso. Aí foi quando eu fui mudando o meu som, até que 2015 eu lancei uma track chamada Getting High, que foi a primeira track 146 que eu fiz, sem break. E aí depois disso que as coisas começaram a mudar, tipo, o rumo que tava indo, sabe? Tipo, foi com essa música específica. Assim, que então, até então eu passei 2 anos, 2013, 14. 15 indo para Europa, tipo, tocando um som meio esquisito, mas que a galera tava chamando e tava sendo legal. Mas eu pensei, putz, eu quero amadurecer, qual é o próximo passo? E é isso. Mas amadurecer porque eu queria mesmo, assim, queria experimentar e aprender coisa nova, né?
Cara,
E
essa
assim
pergunta
foi.
não tá nem aqui na pauta. Eu vou fazer porque agora entrou no flow. A gente já viu várias subidas e descidas do mercado aqui, de muda som, entra aquilo, vira moda aqui, vira moda ali, e etc, né? Como você vê hoje, como o Matheus Earthspace hoje, depois de tanto tempo, consegue dizer, não só pessoalmente, como você se sente com o seu som hoje, tocando no Brasil e tocando na Europa, ou como você, por exemplo, depois de tudo que você passou, como você diria pra galera, por exemplo, assim, ah, que nem o Pim chegou e falou. A gente, durante muito tempo aqui, a gente já teve essa conversa, eu e você, já quantas vezes a respeito disso, sobre o estilo que o cara tem que seguir no Brasil, o estilo que o cara tem que seguir na Europa, e longe de ser, por exemplo, no Brasil é mais comercial e tudo mais, mas o Brasil tem uma estrutura de música onde o pessoal tá mais acostumado com os respiros e tudo mais, e na Europa a galera gosta da coisa mais pra frente. E isso é cultural, não tem nada de errado, um é certo, o outro é errado. Como você hoje, depois de tanto tempo com a carreira mais sólida, como você, por exemplo, aconselharia o pessoal que está começando agora e que tem essa dúvida de, por exemplo, entre fazer o som do Brasil, fazer o som para a Europa? Se você fosse o PIN hoje, para muita gente, o que que você diria depois de tantos anos?
Para escutar bastante coisa, lógico, você pega referência no começo e tudo mais, mas fazer o que você realmente quer fazer, né? Tipo, o que está dentro de você, velho. Porque, assim, fazer o que outras pessoas fazem, chega um ponto que chega a ser fácil, principalmente com a acessibilidade que a gente tem hoje, as ferramentas e tudo mais. Então, eu acho assim, tipo, fica meio que uma bolha mais do mesmo. Então, quando eu escuto pessoas que fazem coisas diferentes, mano, olha, seu velho, é isso, saca? É isso que a gente precisa e não sei o quê. Então, tipo, no começo, lógico, você sempre vai pegar, vai botar a música em cima para ver a estrutura e tudo mais, mas é pegar isso para poder criar a sua própria identidade, que ela vem, lógico, com o
É,
tempo,
eu acho que uma
né?
das coisas que o pessoal mais. Até foi uma boa dica, por exemplo, que o Gustavo deu aqui esses dias atrás, foi quando você está começando, é você usar outras músicas de referência. Mas o que muita gente confunde é a referência com a cópia.
Exato.
A referência é uma coisa, a cópia é outra, porque a referência sempre vai ser de algo que é original. E o original só tem um, cara.
Exato.
O original só tem um. Não tem dois. Então,
Exato.
eu acho que é extremamente importante, principalmente agora que a gente tá vendo, cara, eu nunca vi tanto live nacional bom surgir da terra, assim, do dia pra noite, que nem tá acontecendo agora. Tem muita coisa boa. Mas eu vejo que a galera às vezes se confunde entre o fazer igual e utilizar o que é original para poder criar a minha originalidade. Quando o maior trunfo do artista, hoje eu digo isso, eu já penso nisso já desde quando eu era meio Zé Prego da pista, velho. Eu acho que o maior trunfo de um artista é quando você escuta uma música e você consegue dizer quem é sem saber o nome.
Exato.
Esse é o maior trunfo que um artista pode ter até hoje. Eu, na minha época, lá em 2004, 2005, que eu gostava de Taikon, eu podia escutar Taikon sem nada. Eu falava, isso daí é Taikon. Isso daí é
Pois é.
lixo. Até hoje em dia tem coisa que você escuta e que você fala, isso daí é Atmos. Saca? É a identidade. E hoje em dia você criou uma identidade muito forte com o seu som. E eu vejo que hoje em dia, principalmente nesse crescimento da cena nacional como tá tendo, ela tem atraído cada vez mais seguidores. Coisas que antigamente era tudo meio pingado. Você gostava de uma coisa ou de outra, mas você não tinha alguém que você seguia. Por quê? Porque os veículos de comunicação hoje traz o artista um pouco mais perto do público, certo? Então, hoje, você, Matheus, está completamente satisfeito com o seu som? Para onde você quer ir? Para onde você deseja ir? Qual que é uma meta que você tem para si mesmo hoje, pensando de forma mais madura e tudo mais?
Assim, hoje estou muito feliz com o rumo que tomou o Space, até no sentido de produção, né? Satisfeito também, mas a gente sempre procura mais, né? Quando eu falo isso, é no sentido de aprender técnica nova, tanto que, assim, eu nunca aprendi tanta coisa como aprendi nessa quarentena, assim, tipo, a Killer, que é minha companheira, tipo, ela fica vendo tanto de coisa que eu consumo o dia todo, assim. Então, mas hoje estou comparando, vamos supor, com o Offspace de 2017, quando eu lancei meu primeiro álbum, o As Above, So Below. Eu já consegui meio que deixar ele redondinho do jeito que eu, nossa, isso aqui é a minha característica de som. Não que eu pensei em um momento, essa que é a minha característica, mas você sente que, tipo, é isso, sabe?
Você
Hoje,
tá
assim, eu
feliz com o que você
continuo.
tava fazendo?
Hoje eu escuto as coisas que eu faço e penso, mano, isso aqui é bom, mas eu posso experimentar nisso, mantendo essa linha, né? O que eu, tipo, até engraçado que eu tive essa conversa, qual é o próximo passo, tipo, como é que eu tive essa conversa com o Ralph, com o Brancel, porque esse ano fez 10 anos de projeto, né? E eu me lembro, mano, qual vai ser a próxima coisa, que diabos eu vou fazer, porque, tipo, beleza, para você chegar num ponto que você fica satisfeito é legal, mas é muito fácil você manter nessa linha ou, tipo, ou subir ou descer, no sentido criativo, no sentido de você com seu projeto, com o seu trabalho, né? Com sua crítica mesmo interna. E acabou que, tipo, eu comecei finalmente o meu segundo álbum, que só falta uma música para terminar, e nele eu fui buscar, tipo, beleza, eu quero manter a estrutura que eu tenho, mas quero experimentar com coisas, influências old school e tudo mais. E isso me abriu uma série de possibilidades, e eu escuto hoje as músicas do álbum que estão prontas, e eu escuto na ordem, assim, vez ou outra. Você sente, tipo, lógico, aquela pegada de som que eu faço, aquela coisa que tem influência noturna, mas também tem uma pegadinha, mas não tão noturno, mas bem mais hipnótico, mas com um pé no old school, com pé, tipo, no rock and roll, também no sentido de mix. Então, eu acho que o próximo passo para mim é no sentido mais de trabalho de mixagem, tipo, de trazer,
Da
sair da
qualidade
caixa de.
geral.
Sair da caixa de produção de música eletrônica e pegar algo mais geral e trazer para dentro. E vice-versa também, sabe? Então, assim, mas hoje eu tô bem feliz, bem satisfeito, assim, que hoje eu consigo sentar e conseguir desenvolver uma ideia sem ficar frustrado, sabe? Tipo, eu olho assim, tipo, se eu não tô conseguindo fazer tal coisa, eu abro um plugin, vou aprender a mexer nele, e uma hora o negócio sai, mas ficar estagnado assim. Já não fico tanto mais, assim, sempre estou fazendo alguma coisa, né?
É, eu vou aproveitar o gancho, a gente já vai voltar no assunto do álbum, que a gente tem algumas coisas aqui para poder falar dele. E você falou aí que saiu um pouco da caixa e tudo mais, e eu acompanho você aí todos os dias e é hora da gente poder falar um pouquinho. Você aí nessa quarentena, você já tava com boa parte do álbum já bem preparada, né? Eu acho, né? E deu para você focar em outra coisa, que foi o seu. Essa é a primeira vez que a galera vai escutar isso, hein, galera? Que é o seu novo projeto com o senhor Gustavo Manfroni. E eu queria que você contasse um pouquinho mais pra gente aí do que tá vindo com isso daí, pra que a galera já mate um pouquinho da curiosidade. Eu vou botar aqui pra vocês escutarem do que a gente tá falando, tá?
Então, tipo, no começo da quarentena, na verdade o álbum tinha duas músicas, uma música feita. Acabou que, tipo, pegou todo mundo de surpresa, lógico, e eu me lembro que nós, inocentes, eu lembro até no, naquela prog, na última que você me falou, Matheus, que é o último final de semana de festa, eu me lembro que todo mundo, tipo, pensava, ah, não, acho que junho volta. Então eu fiquei de março até julho só fazendo as coisas do Offspace, né? Produzindo o álbum, nossa, vou terminar o álbum e não sei o quê. E só que chegou um momento que a gente viu que não ia voltar. E nisso acabou que completamente me bloqueou, porque é conta, boleto que vem, você não sabe o que. Sabe? Tipo, que nem eu falei com o Gustavo, assim, o que a gente sabe fazer de boa é música, sabe? Então eu meio que parei de fazer Psytrance, não conseguia, não tava animado, nada. E tipo, aí isso volta para aquela nossa conversa do começo, né? Tipo assim, eu vendo rock and roll, e fazia anos que eu queria fazer alguma coisa paralela. O Gustavo já estava fazendo umas coisas, como Frozen Silence, e eu comecei a fazer outras e tudo mais. Acabou que, tipo, a gente foi conversando, conversando, e vamos. Aí ele me convidou pra gente fazer juntos, né? E acabou que nesse momento que eu não tava fazendo Psytrance, eu comecei a escrever, voltei a escrever letras. Então a gente tinha bastante, tinha uma série de letras, umas coisas e tal. E eu tinha uns amigos que cantavam, ah, vou chamar um brother pra cantar uma música aqui pra gente, pra gente ver, né? E aí meio que surgiu o Almost Holy, né? que a gente até ficou se batendo. O Gustavo que apareceu com esse nome, eu amei, assim.
O Gustavo é bom pra dar nome nas coisas dele, né? O bom é que ele gosta de nome tudo composto, né? Tudo gigante os nomes das coisas que ele gosta.
Não, eu lembro que até a gente pensou assim, tipo, moleque, eu pensei no nome, que se eu esqueci assim, a ideia, eu ia fazer sozinho, o Gustavo ia fazer o dele, aí se fosse eu sozinho, o nome seria Add Violence, né? Tipo, de adicionando violência e tal. Só que, tipo, é meio pesado, né? O negócio, ele falou, Matheus, é meio pesado.
E eu vou falar pra vocês, galera, ficou bem legal, eu tenho acompanhado a evolução dos meninos e... É rock and roll mesmo, mas de excelente qualidade. Nem eu que sou do rock and roll, digo pra vocês, é muito bom mesmo, então...
É que na real é uma mistura, né? Tipo, por exemplo, eu sou muito fã de Nine Nails, de música industrial, o Gustavo também, tipo, ele gosta pra caralho de uma banda chamada Eagle, Aphex Twin. Então meio que juntou, assim, de uma forma bem da hora mesmo, assim, que tipo, ficou bem legal. E tem uma série de músicos, né? Porque agora, tipo, eu me mudei de casa, então tô arrumando aqui as coisas, então nem tô nem fazendo nada ainda. Mas tá vindo bastante coisa, vai ser bem, bem da hora.
Conta um pouquinho pra gente, assim, pra gente não se estender demais, já bateu quase uma hora aqui. Conta um pouquinho pra gente como é que é o processo criativo de fazer rock and roll que nem esse aqui, ó.
Vai dar play primeiro?
Como é que é o processo criativo de você, por exemplo, trabalhar com música eletrônica e você fazer um som que supostamente é uma banda tocando? Pra galera matar a curiosidade.
Então, tipo, começa pelo processo de estruturação da track. É diferente, que dessa forma, tipo, é meio intro, verso, bridge, refrão, verso 2 e por aí vai, né? Tipo, uma coisa um pouquinho mais amarrada. Depois é o processo de mix, porque é bem mais sutil, na verdade. No Psytrance a gente é mais acostumado, joga as coisas na cara, aquele brilho, não sei o que e por aí vai. E no rock and roll já é outra coisa que eu tive que aprender e tô aprendendo mesmo. Tipo, o Gustavo também tá aprendendo pra caralho. Tipo, mas eu acho que o principal é o lance da mix, é a sutilidade, que às vezes pouquinha coisa, mano, faz uma diferença, sabe?
É, porque a música é mais limpa, né, velho? A gente, quando tá mexendo ali com 150 canal ali, às vezes você pode estourar um, dois ali e a coisa vai estar no lugar ainda. Com um som desse jeito, você pensando numa coisa onde cada um tem o seu verdadeiro espaço ali, né? Muda um pouquinho de figura, né, cara?
Tipo, e é mó da hora quando você começa a ver a sua música de uma forma diferente, assim, sei lá. Formas de trabalhar os estéreos, tipo... Por exemplo, agora eu tô usando bastante canais de Sends e Returns, né? Só que, tipo, uma distorção específica para um lado, uma outra para outro, mas, tipo, um pouquinho diferente uma da outra, mas que já dá uma abertura, que você pega nessa profundidade mesmo, assim, da coisa. Então, isso é bem da hora. E poder, tipo, gravar a galera cantando é irado. Tipo, é muito, muito da hora, assim. Tipo, você dirigir alguém e tal. E na hora que você pega a música para poder mixar, por exemplo, a voz do caso é o Jean, que tá cantando aí, se não me engano, é a Deep Inside ou é a Close to the Edge que tá rolando aí? Eu não lembro.
Eu acho que é a Deep Inside.
Pronto, essa aí no caso foi o Ciro que cantou, tipo, ele sentou comigo, e aí eu ia dizendo pra ele mais ou menos como, tipo, é uma outra abordagem, sabe? Tipo,
workflow e é uma hora. Legal.
É outra coisa. Então isso é legal que agora eu vou poder trazer e experimentar dentro do Psytrance algumas técnicas de mixagem. E que eu já tô testando e já tá fazendo a diferença, sabe? Assim.
Muito legal. Pra galera que quer saber mais sobre esse projeto, muito em breve aí teremos novidades. E sem o Gustavo saber, eu já vou dizer se eles vão dar um jeito de tocar no Adana, senão nem passa no portão. É isso aí. Vamos lá, vamos voltar aqui pro Psytrance aqui. Nossa, a gente tá ainda... Eu tenho um monte de coisa pra perguntar aqui ainda, velho. Vamos lá, vamos adiantar aqui. Vamos lá. Você já falou mais ou menos a primeira festa importante e tudo mais. Eu queria que você contasse aí pra gente aí. Vamos lá, festa ao redor do mundo. Beleza, quando foi a sua primeira vez que você foi tocar lá fora? No Ozora.
No Ozora, acho que foi 2014, se eu não me engano.
2014. O que que aconteceu? Conta pra nós a situação. Conta pra nós a situação inusitada que você passou lá, cara. Pega pipoca,
galera.
Deu
dor de barriga, velho.
Essa foi foda.
Deu dor de barriga. Uai, cheguei pra tocar lá no Ozora, fi. Aquele Como era aquele. Eu toquei de manhã, não tinha muita gente, mas enfim, aquela responsabilidade tá
Ah,
lá,
não, o
aquela
cara
ficha
treme na
que
base,
eu só
né?
via no Google, mano. Eu só via no Google, eu olhava assim, mano, tipo, eu tô aqui, sabe? Foi muito doido. E aí, antes de tocar, velho, me deu uma dor de barriga, mano. Me deu uma dor de barriga e eu olhei assim, lascou. Deu ruim. Corri pro banheiro, filho. Aí, quando eu saí de lá, assim, beleza, faltava, não sei, filho, uns 3 minutos, 2 minutos, não sei, pra acabar o set do cara que tava tocando antes. E o brother tava assim, meu irmão, cadê o cara? Cadê o cara? E não sei o quê. Quando eu chego, opa, tô aqui, filho, tirando a gota aqui de suor.
Suando.
Mas
Que
foi, velho, assim.
loucura, meu. Essa foi muito boa, velho.
Mano, eu nunca me fiquei tão nervoso assim, tipo. Depois, beleza, depois que engatou a primeira foi, né, assim, mas no antes, assim, é aquele sentimento, né? Eu acho que de realização, toda aquela coisa que quando você vê, olha assim, mano, como é que, tipo, eu saí lá do Ceará, lá da Messejana, perto da Alpina e das Tapioqueiras, e tô aqui na Hungria, velho. Sabe? Tipo, foi uma
É, e
parada muito doida.
a pressão pega mesmo, né? Isso é. Eu, quando eu tenho que tocar lá fora, assim, às vezes, assim, eu não consigo nem dormir na noite anterior, porque a pressão pega pesado mesmo, velho. Não tem como. Isso aí
Pega, pega.
é. E no dia que parar de pegar, eu acho que a gente tá morto mesmo,
Tem
né?
alguma coisa
Porque
errada, velho.
tem
Tem alguma
alguma
coisa
coisa
errada.
errada. É isso aí mesmo, velho. Tem aqui um episódio aqui. Me falaram que num show sua mãe começou a gritar da plateia pra baixar a camiseta. Que história foi essa,
Então, isso era da época que eu tocava em banda, quando eu era adolescente, né?
velho?
E aí a gente foi fazer um show com a Black Dog, que era a nossa banda. É, num festival de bairro, assim. E aí, mano, beleza, a gente tava lá na quadra, aquela coisa, não sei o quê, aí a gente ia tocar a música Wish You Were Here, do Pink Floyd. Só que acontece, eu tava com o violão elétrico de um brother e ele não tinha correia. Ah lá, como é que eu vou levantar esse negócio aqui e segurar? Aí levantei a camisa, encaixei o violão aqui, ah, começa. E eu escuto, e todo mundo no silêncio assim, ó. E minha
Na
mãe,
vibe.
ei, baixa a camisa! Baixa a camisa, menino! Velho, no meio de todo mundo, filho.
Puta
Desse.
merda. Imagina se ela
Oi.
aparecesse em Fortaleza ano passado lá e mandasse você, coloca uma camiseta pra tocar aí, moleque!
Oh, mas então, a minha mãe, foi ano passado, ela me viu tocando a primeira vez, em 10 anos. Mano, foi mó da hora, velho. Tem umas filmagens, eu acho, agora eu não sei onde tá. Mas ela na frente, assim, no front, bombando e não sei o quê. E eu me lembro que tava um calor da porra, velho. Assim, um calor gigante. E eu via minha mãe lá dançando e tal. E eu fazia assim pro meu irmão. Sabe? Pra pegar a
Vou
bebida pra
pegar
ela,
água.
a água. Era. Aí ela olhava assim, quero água não. E eu pensando, mano, essa véia vai infartar, velho. Vai ter um treco.
Que massa.
Mano,
Ai, ai, muito
vou mandar
massa.
pra redução de danos ela. Ela é uma causadora de danos.
Então vamos lá. Eu vou passar uma aqui. Já contou um perrengue pra nós. Vamos lá, dos perrengues que você passou na Europa, tem uma situação aqui de um quarto na França que parecia um laboratório de droga, velho. Conta pra nós essa, velho.
Isso aí, foi a primeira vez que eu fui tocar na. Foi antes de ir pro Hadra, na França. E aí me convidaram para tocar no Gibus Club, que é um club em Paris. Que, velho, tipo Iggy Pop tocou lá, Sex Pistols. Tipo, é um clube clássico, tá? Aí eu fiquei mó feliz, ah, beleza, vou pro Gibus e não sei o quê. E a galera falou: olha, a gente não tem grana pro hotel, você sabe, né? Começo de turnê assim, a gente não existe,
Ah,
mano,
você
só
dorme
vai.
até no chão da rodoviária, nego.
Pois é. E aí eu lembro que quando eu chego na casa dos brothers, depois da festa, moído, assim, quando eu chego na casa, era um Scott, mano, sujo, velho, assim, o um negócio, amontoado. E aí eles, ah, Matos, a gente vai te levar pro teu quarto. Aí eu, beleza, e tal. Aí quando eles me levam, fi, era todo de azulejo, aqueles, parece azulejo de piscina, mano. Na
Casa de
casa, assim,
vó.
tinha uns. É, aí tinha uns tubos, uns negócios, uns quartos feios, mano. que eu olhei assim, velho, que porra é essa? Não sei o quê. E eu morrendo de medo da polícia bater lá, tipo, mano, enfim, primeira vez na Europa, menino matuto, não falava inglês direito, e tava na França que eles não gostavam de falar muito inglês.
Eles odeiam, cara.
Aí, pois é. Aí eu lembro, que eu fui, fiquei lá assim, triste, mano, triste, triste. Assim, eu me lembro que eu mandava mensagem pra minha mãe, falou, eu quero voltar, não sei o quê, a galera que é mó paia e tal. E aí aconteceu o quê? Não sei se tu conhece a Ana e o Jeremy, que eles são uns franceses, que eles sempre estão ali pelo universo paralelo.
Não
Enfim.
manjo quem que é.
E aí a Ana, ela é brasileira e ela é casada com o Jeremy. E o... naquela época eu não conhecia nenhum dos dois pessoalmente. Aí eles souberam que eu estava em Paris, não sabiam da situação. Ah, o Jeremy me manda mensagem. E o Jeremy fala português, com sotaquão francês, né? Ele. Olá, eu sou Jeremy, eu sou Good Vibes. Quer vir pra minha casa? Mano, aí eu vi que ele era casado com uma brasileira, nem pensei duas vezes, falei, vou. Aí peguei um trem, fui pra lá pra casa deles. Quando eu cheguei lá, velho, casinha, tipo no interiorzinho da França, com vestinha bonita. Aí ela toda feliz. Aí eu contei pra ela o que rolou naquela casa, né, que eu tava. Aí ela, Matheus, não, relaxa. Quando você voltar do Hadra, a gente faz uma surpresa pra você e não sei o quê. Mano, quando eu volto, ela fez um frango ao molho, feijão preto, arroz branco e farofa,
Comida.
mano. Comida de mãe, assim. E aí foi, tipo, saí de lá até hoje, eles são, tipo, eu brinco dizendo que ela e eles são meu pai e minha mãe.
Que
É
massa.
francês, assim.
Que massa. A gente quando vai para
Então,
Europa assim, principalmente nas primeiras vezes, depois agora já não mais, né, mas
é.
nas primeiras vezes é meio foda você estar tá longe de casa e não é que nem você tá ali, você vai de Fortaleza para São Paulo, você ainda sente, você está no Brasil e tudo mais. Quando você vai para um outro pico onde você não tem para onde correr, é meio foda, velho. Muitas vezes dá vontade de correr para casa mesmo, velho.
Não, mas até hoje, assim, por exemplo, teve um ano que a gente estava em Berlim, aí o Gustavo já tinha ido embora, Tata já tinha ido embora, eu tinha que ficar lá mais 2 semanas por conta de gig, e eu sozinho em Berlim, mano. Não aguentava mais. Assim, eu me lembro que teve um dia que eu tava no metrô, velho. Aí eu me lembro que eu botava aqui a cabecinha na janela. Aí escutava Belchior no fone. Umas musiquinhas tristes. Aí nisso eu perdi a parada. Aí fui pro final da linha e voltava. Mano, tem até hoje. Se a gente sente, né? Chegou uma hora que tipo, a gente fica o nosso calor daqui, né, velho?
Com certeza, eu sinto muita falta. Eu não aguento ficar muito tempo lá, não, velho. Nada contra, mas eu tenho uma saudade de casa absurda. Mas
Pois
é
é.
isso aí, beleza. Passou quantos anos de projeto? Já 10 anos era para completar esse ano, né? Se eu não tô errado.
É, completou em agosto,
Oficial.
10 anos de Earthspace.
10 anos de Earthspace. Que você. Não vou nem perguntar, não vou nem entrar na parte da Vad Vibe aqui do que você tava preparando para esse ano, porque tudo que a gente tava preparando para esse ano com certeza vem pela frente, né? O que que vem pela frente aí?
Então, a primeira coisa que vai vir do ano que vem vai ser o meu álbum de remix. Em 2017 lancei o As Above, So Below, né? Que tipo. Ele foi super bem recebido, achei bem da hora mesmo. E fazia tempo que eu queria lançar o As Above, So Below, remixado por outros artistas. E acabou que esse ano finalmente a gente conseguiu. Primeira mão a capa, hein? Ninguém não tinha postado ainda, não.
Aqui
Primeira
a
mão
gente
aí,
larga
graças a
tudo,
Deus.
meu irmão. Aqui não tem segredo
Larga
nenhum.
tudo. O que aconteceu? A Kim, que é minha cunhadinha, ela. Enfim, eu disse para ela que eu queria a capa, só que eu não queria criar uma capa nova, né? Tipo, eu queria remixar a capa. Então, porque a primeira capa que foi feita é exatamente igual, só que ela foi toda desenhada pelo Luciano Chu. E olha assim, se é um álbum remix, vamos remixar a capa. Então, ela fez tudo isso no 3D, assim, né? Tipo, e vão ser 11 tracks. Né, tipo, porque que aconteceu? Em 2017 eu lancei o As Above, So Below e na e na no momento seguinte eu lancei um EP chamado Dissolved. Porque ele segue basicamente o mesmo conceito, que era na época que eu tava bastante envolvido com esoterismo, umas coisas. Então, vamos botar as duas tracks do EP junto do álbum. E aí vai ter remix do Martian Arts, Laughing Buddha, Eli, Dirty Safi, Magic, Brain Cell, os meninos, da, o Avanset e o Akasha, que fizeram o projeto noturno
deles.
Digital, que eu acho. E aí esse vai ser o primeiro lançamento do ano, né? Que vai ser o álbum remixado. E eu fiquei bem feliz com o resultado mesmo de... O trabalho que a galera fez e principalmente com a arte, porque eu tenho uma relação de amor com essa arte que vai um pouco além de mim, assim. Então, o que a Kim fez, eu fiquei em choque, né? Que, tipo,
ficou muito bonito.
Não queria mudar a capa, só queria, tipo, dar vida nela. Vamos trazer ela pra frente, né? Então, essa vai ser a primeira coisa. A segunda coisa vai ser o meu segundo álbum solo, né? Que, tipo, agora só falta terminar mais uma música. E tem, são tracks bem diferentes, até tanto que no live set que eu fiz pra Unite, tem algumas músicas do álbum, até a primeira já é a primeira música do álbum, que tem bastante influência old school e tudo mais. Tem uma colaboração com Martian Arts, tem uma com Lucas O'Brien, como Supermodel, e talvez agora eu vou fazer mais uma terceira colaboração com alguém. Então... Que a priori a ideia era ter lançado um álbum solo, sem collab. Mas aí chega um momento que assim, as tracks ficaram tão boas, mano, tá encaixando certinho com as coisas, né? Então vai vir um álbum, tem o Almost Holy, que a gente já falou. De colaborações, tem uma track com Avalon, que vai sair na compilação do Regan. Tem uma track com Gustavo, que falta só a gente terminar, que pra lançar na... com nós, né, na DM7. Aí tem umas outras coisas rolando aí também, eu acho que colaboração com Lunática. Eu fiz umas contas, eu acho que para ano que vem tem umas 24 músicas para sair. Tipo, contando as do álbum.
Eu não posso perder a oportunidade de tirar sarro aqui só porque nós estamos ao vivo, né, mas você precisa terminar as músicas, né? Enfim, vamos seguir aqui, que senão a galera vai fazer roleta aqui. O Gustavo começa 50 músicas e depois ele deixa a gente na mão aqui, mas vamos nessa. Vai sair as músicas, galera, fique tranquilo.
Vai sair.
Sim. Mas é isso aí, meu irmão. O que que você, o Matheus, o WordSpace, o que que você, como ser humano, você como artista, você espera aí desse retorno, depois desse reset que a gente teve da cena?
Mano, eu acho que assim, vai ser um momento de maior respeito entre as pessoas, entre diferenças principalmente. Eu tô bem animado com o retorno que vai vir a acontecer em algum momento ano que vem e tudo mais. Mas eu acho que foi que nem você falou, foi um reset, né? Reset pro público, reset pra gente que faz música, né? Então, tipo, eu acho que assim, pros produtores, pelo menos eu que eu peguei pra mim, eu aproveitei pra pegar esse momento e fazer músicas que tivessem um significado, tivesse, não fosse só aquela coisa direta e tudo mais. Então, poder transmitir isso nesse retorno, tipo, música realmente com sentimento, que tava flor da pele em todo mundo, né? Tipo, vai trazer de uma certa forma esse sentimento de união, de celebração e tudo mais, né? Mas eu creio que o lance de... Acho que o lance do respeito vai ser bem forte também entre as pessoas, porque... Enfim, todo mundo passou por algo, todo mundo conhece alguém que passou por algo, né? Foi afunilando de uma certa forma. Tipo, coisas que antes era, por exemplo, para mim, eu pensava que era distante, pessoas da minha família que acabaram ficando bem, lógico e tal, mas tiveram Covid e tudo mais. Então, eu creio que assim, para quem decidiu fazer música e para não ser mais do mesmo, tipo, quis botar o seu coração nisso, botar sentimento, botar emoção e fazer algo diferente, vai conseguir passar realmente algo muito especial para quem estiver lá na pista, sabe? Então, creio que vai ser isso, né?
Com certeza. É uma revolução. Não só da parte artística, mas da parte humanitária, das relações interpessoais e tudo mais que a gente tem, né? Eu não vejo a hora que essas vacinas venham logo para que a gente possa estar junto aí. Mas vamos lá.
Pois é, total. Vamos, segue.
Vou passar aqui algumas coisas. Teve umas perguntas aqui. Algumas da galera a gente já acabou respondendo aqui no meio do nosso bate-papo. Mas tem uma aqui que eu acho bacana a gente perguntar aqui. Qual foi a maior dificuldade sua que você acha que você enfrentou desde o começo da sua carreira? O Bureau DJ perguntou isso.
Maior dificuldade? Mano, assim, dificuldade sempre vai ter, independente do tempo de carreira que você tem, mas eu creio que no começo era, assim, eu pelo fato de no Ceará não ter uma cultura no sentido eletrônico muito grande, eu achar algo muito distante, então, para mim era uma coisa muito, uma utopia, né? Tipo, que eu fazia porque eu queria, mas eu creio que o fator financeiro também é lógico, eu queria poder ter tido equipamentos bons logo no começo, mas as coisas acontecem do jeito que é para ser. Talvez se eu tivesse tido, não ia estar onde eu estaria hoje, não estaria valorizando o que eu tenho hoje, né? Mas eu acho que é mais o lance de críticas no começo, porque no começo, enfim, você se coloca numa posição onde sempre você pensa, nossa, sempre vai ter alguém melhor do que eu, sempre vai ter alguém melhor e por aí vai. Então, é fácil você se botar para baixo e você tentar fazer uma música e a coisa ficar ruim e isso te empacar de uma certa forma, né? Mas, assim, em termos de dificuldades, assim, mais concretas, eu acho que eu não cheguei a ter, porque independente da minha família não gostar muito no começo, ninguém me impediu de fazer nada. Eu creio que as minhas dificuldades foram internas. Foram bem internas mesmo, no sentido de crítica, no sentido de
Eu acho que essas
pensar
são as
que.
dificuldades de todo artista, né? Pessoalmente falando, será que tá bom? Será que eu tô indo para um
Pois
caminho certo? Enfim, né? O autoquestionamento é diário. Até pra gente que é mais maduro, a gente tem esse questionamento. Imagina no começo, né, velho?
é. Pois é. Mas foram mais essas, as minhas dificuldades mesmo foram essas, foram minhas comigo mesmo, sabe? Então, tipo, de ter medo, por exemplo, no ano que eu decidi largar o emprego formal, tipo, eu olhei assim, mano, essa porra tem que dar certo e não sei o quê, porque, tipo, era o meu sonho, mano, sabe? Era o meu sonho, viver de música. E na hora que eu vi que foi possível viver de música, eu olhei assim, mano, eu sou muito sortudo e me esforcei pra caralho. E, tipo, é isso, sabe? Enfim, que não é fácil, mano. Você sabe como não é fácil.
Não.
Você sabe também das. Até hoje, assim, nesse ano, você sabe às vezes que eu tava pirando aqui em casa, né? Então,
Não é fácil,
mas.
cara. Não é fácil
Eu
mesmo.
acho que as dificuldades internas, assim, para mim foram o que muitas vezes me fizeram pensar se eu tava fazendo a coisa certa ou não e tudo mais. Tá? Foi basicamente essa.
Muito bom. E depois de todas essas. Vou até adaptar uma pergunta aqui de um que fez aqui. Depois de todas essas dificuldades que você passou e tudo mais, até esses dias atrás a gente estava conversando com o Gustavo aqui, por exemplo, ele pegava o computador do pai dele que trabalhava no banco para poder fazer música. Hoje em dia todo mundo tem um computador, né, galera? É um pouco mais fácil. Eu fui para minha primeira faculdade de programação, eu também não tinha computador. Eu acho que era um dos poucos da sala que eu não tinha computador e eu passava madrugadas e madrugadas no laboratório. Porque eu não podia ficar dentro do meu quarto praticando e tudo mais. Você ficou semanas e semanas e meses e anos indo na casa do seu irmão ou indo em algum lugar para poder praticar. Hoje em dia todo mundo tem um computador. Hoje em dia as pessoas têm acesso à informação muito mais fácil. A gente aqui, por exemplo, dentro aqui com o nosso projeto aqui na DM7 Records aqui, a gente tenta trazer cada vez mais informação e conteúdo para esses produtores e tudo mais. Como você vê hoje, por exemplo, essa galera que está começando? Que tem um pouco mais de acesso à informação e que na verdade só não dá certo por preguiça hoje em dia, vamos falar bem a verdade. Qual que é a dica que você daria para essa galera poder aproveitar e poder seguir em frente com isso? Quem sabe um dia seguir essa carreira musical?
Velho, isso é aquela parada que a gente falou mais cedo. Eu creio que tipo, é absorver o máximo de conteúdo possível. Ter referências é ok, é fundamental, mas não se parar numa zona de conforto, sabe? Porque som X ou som Y é o que a vibe do momento, o tipo de timbre e tudo mais. Eu creio assim, se você hoje tem acesso, por exemplo, a bancos de presets, né, que a galera tem dúvida em termos de síntese. Mano, tipo assim, você querer sentar na frente do computador e fazer música brincando de quebra-cabeça? É fácil, beleza. Tipo, tem bastante coisa. Mas, mano, eu acho mais interessante você sentar, abre um banco de preset desse anota, velho, saca? Tipo, qual foi o caminho que o cara fez para aquilo, sabe? Tipo, para você começar a entender como é que o processo é feito e tudo mais. Porque isso, a partir do momento que você começa a entender o caminho, você consegue começar a desenvolver sua própria história, de uma certa forma, né? E porque, que nem eu vejo assim, tipo, fico feliz de ver muito som bom, mas também fico triste às vezes de ver muito mais do mesmo. Tipo, porque, tipo, mano, hoje tá tudo tão fácil assim. Eu queria ter tido também, lógico, essas coisas boas no começo, mas a gente não tinha. Mas se hoje as pessoas têm possibilidade de ter coisa boa, peguem essas coisas boas, mas destrinchem ela para vocês a partir daí começarem a criar coisas boas vindas de você. Sabe? Então, tipo, eu acho que o principal é, galera, não ser imediata. O problema hoje é que a gente vive numa sociedade muito imediata, né? Tipo, que tudo é muito é líquido, né? Tipo, escorre pelas mãos aqui, beleza. O que é novo hoje, amanhã já não é, sabe? Então, eu creio que é meio que a galera pegar isso e ficar e absorver conhecimento, sabe? Tipo, é sentar na frente do computador, saber que não é em um mês que você vai fazer uma música. Mas
10
se
mil
você pegar um
horas.
mês, mas se você pegar um mês para fazer um pouquinho de música, mas junto com isso, ler, principalmente, ver vídeos e tudo mais, mano, você vai ter uma bagagem do caralho, sabe? Tipo, que nem eu te falei, assim, eu não aprendi coisa pra caralho estudando as coisas de rock and roll, coisa que eu nunca nem imaginei na vida, assim. Que tipo, eu falei, mano, como assim, velho? Isso faz uma diferença. E tipo, e hoje eu, você, qualquer pessoa tá em constante evolução, a gente quer essa fome, né? Tipo, eu acho que o que falta na galera é a fome de conhecimento, às vezes.
Eu também
Ela
acho.
deixar de lado o imediatismo e ter uma fome de conhecimento, sabe?
Eu depois que eu. Cara, isso faz muitos anos, cara, que eu li. Tem até um livro sobre isso, que é a teoria das 10 mil horas. Para você ser profissional em alguma coisa, você precisa de 10 mil horas de prática. Eu acho que isso se encaixa. Nunca vi uma coisa se encaixar tão bem como. Esse conceito se encaixar tão bem como na produção musical. A produção musical é martelar. Você martela, 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 e você tem que ser consciente de si mesmo que tem uma escadinha básica que você vai ter que seguir até você tá bom. E muitas vezes as
Certeza.
pessoas não têm a paciência, não têm o discernimento, não têm a consciência mental, não têm a saúde mental para esperar esse tempo de amadurecimento e
Exato.
de conhecimento acontecer, né? E eu
E
acho que é
sabe o que é que eu...
extremamente importante isso,
E
você
sabe o
ter a
que é que eu acho que é o
consciência.
pior de tudo? É, porque o pior de tudo, assim, é que nem você falou, a galera não tem a saúde mental para esperar. E hoje, a gente tem o quê? Instagram, Facebook, não sei o quê. Então a pessoa sempre tá se comparando com alguém. Mano, isso fode o psicológico de uma pessoa, velho. De uma forma
É, galera,
absurda,
eu vou falar
sabe?
para vocês. Tem muita gente aqui, provavelmente, que é das antigas. Quando foi isso, cara? 2012, 13. Naquela época, até o YouTube tava começando a despontar. Eu fiz um workshop na IMEC uma vez, eu fiz um na Yellow. E eu fiz um outro aí que viralizou, não sei aonde aí, cara, não me lembro direito. Sobre marketing nas mídias sociais, que naquela época tava começando. A minha fanpage era a maior do Brasil, era uma das maiores do mundo naquela época. Hoje em dia, eu já diria completamente o contrário para as pessoas, porque a coisa se transformou tão forte e as aparências se enganam tão forte hoje em dia nas mídias que elas mascaram os produtores de verdade, os caras que realmente estão ali para fazer música. Antigamente, o senhor lá demorou 4, 5 anos para pintar a Mona Lisa. E a Mona Lisa perdura até hoje. Hoje em dia, se você não faz um post na rede social todo dia, a molecada na internet começa a te tacar pedra, que você não vale nada, que não sei o quê. E galera, demora. A mente do artista, a mente do humano aqui do outro lado, é foda. Essa é a palavra, cara. É foda. É foda, nós somos seres humanos, nós temos filhos, nós temos obrigações em casa, nós temos obrigações diárias assim como todo outro profissional. Então, se eu pudesse dar uma dica para vocês, não é cortar o Instagram, não é cortar o Facebook, não é cortar as mídias sociais, é utilizar as mídias sociais com moderação suficiente para que você tenha tempo para se dedicar às coisas pessoais com saúde mental. Então, por exemplo, tempo de estúdio. Galera, demora pra caralho pra aprender as coisas. E eu vou falar pra você de produção, eu já vou dizer de cara. Never ends. Nunca para, velho. Nunca para. Não tem como. Você todo dia tá aprendendo uma coisa nova, cara. Desde o cara mais maduro possível até o iniciante, todo dia ele tá aprendendo uma coisa nova. Então, tenham consciência de que as coisas demoram para acontecer, tenham consciência que existe um processo para as coisas acontecerem, tenham paciência. Principalmente, por exemplo, se muitas das portas baterem na sua frente. Às vezes, algumas portas batem na nossa frente para fazer a gente mais forte e amadurecer para que lá na frente elas não deem na nossa cara. Então, é muito importante que vocês tenham conhecimento desse amadurecimento e desse tempo que vocês precisam para amadurecer, né? Mas isso aí, chega de papo
Total,
sério agora,
concordo.
galera. Vamos dar um pouco de risada aqui, vamos lá.
Foi sério o negócio, né?
Eu vou adiantar para vocês que nós vamos ter mais dois Psytalks aqui esse ano. O semana que vem, se eu não me engano, é com o Clipson. E o último vai ser na outra semana, que vai ser perto ali. Enfim. Cara, eu sou uma negação por data, mas daqui 2 sextas-feiras vai ser eu e o Diogo aqui. E a gente quer conversar principalmente com os artistas. A gente quer conversar com vocês, de abrir essa cabeça, de poder dar um pouco de sugestão para vocês de coisas que a gente sempre vive conversando aqui dentro com os nossos meninos. A gente quer conversar com vocês, então fiquem ligados aí que daqui uns dias a gente já vai anunciar isso. E eu vou passar aqui para o nosso último bloco aqui do nosso Program. Vamos lá, perguntas rápidas. Semana passada foi foda, hein, velho? A Tata é muito coração bonzinho, ela não conseguia escolher um só, não. Mas se você não escolher um só aqui, nós vamos bater em você, velho.
Isso tem
Vamos
que fazer
lá.
uma vinhetinha, você tem que fazer uma vinheta pro ano que vem, assim, próximo bloco, aí bota assim, pergunta aí, aqui na tela.
Exato. Vamos lá.
Vai ficar legal.
Uma track especial para você.
Mr. Blue Sky do Electric Light Orchestra.
Uma música especial no Psytrance.
Technology V3 do Rinkadink.
Essa música é foda mesmo, velho.
Até ficando silêncio
Essa
agora.
música é foda, velho. Essa música é foda. Essa música é se você pedir para traduzir o Rinkadink numa música, é essa daí, né, velho? Não tem como. Um artista que você admira muito.
Trent Reznor.
Quem, velho?
Trent Reznor. Ele é o vocalista do Nine Inch Nails.
Ah,
Cara, é um
tá.
gênio, velho. É um gênio, um gênio, um gênio, um gênio.
Um artista que você admira muito no Psytrance.
Porra, tirar um, escolher um é foda, né?
Vai ser
Mas.
foda, mas vamos lá.
Um que eu admiro muito, mano. Assim, no sentido geral, assim, tipo, beleza, eu amo o Gustavo aqui do nosso Brasil, não sei o quê, mas se eu fosse escolher, eu escolheria o Dixter.
O Dixter é foda mesmo. Bandeira. Sua banda favorita?
Nine Inch Nails.
O seu hobby favorito? Ficar no estúdio não vale, velho. Pelo amor de
Não,
Deus.
mano, eu gosto muito de ouvir meus discos de vinil, saca? Tipo assim, eu coleciono e tal.
Sua
É uma
comida
coisa que.
favorita?
Minha comida favorita. Velho, peraí. Comida favorita. Assim, eu tenho uma favorita no momento. Mas tem que ser a favorita da vida, assim.
Não, o seu. Você falar assim, puta meu, escolhe o que que você quer comer hoje e que lhe vem na cabeça na hora. Eu tenho uma que nessa não falha nunca.
Mano, peraí. Ô, cara, agora eu vou ficar que nem a Tata aqui. Peraí, rapidinho.
Vamos lá,
Peraí, que
você
eu não vou
tem
saber
tempo.
escolher. Não vou escolher uma, não. Uma comida. Rapaz. Sim, eu creio que é tipo tradicional da gente lá do Ceará, saca? Assim, se eu fosse querer um, que é tipo um baião de dois, uma maminha do ponto pra mal e uma cerveja gelada. Pronto. Baião de dois molhadinho no queijo, coalho e tal.
Baião de dois é foda, velho. Eu gosto
É.
pra caralho. Qual que é o seu VST ou synth favorito?
VST ou synth
Tanto faz.
analógico?
Tanto faz. Se um instrumento
Mano, eu falo.
digital ou analógico, tanto faz.
É, digital é o Diva, eu gosto pra caralho dele. Então. E se for analógico, o meu Nordzinho 2X aqui, eu gosto dele.
Uma série de TV.
Uma série de TV, uma série de TV. Peraí, peraí. Rapaz, o que me segurou muito esses tempos foi Dark. Dark.
Claro que é da hora mesmo. O seu
Você não
filme
assistiu?
favorito? É claro que eu assisti, velho. Quase assisti duas vezes até.
Ah, tá. Tá, qual é a outra
Um
pergunta?
filme.
Laranja Mecânica.
Esse filme é meio trash, né, velho?
Não é trash não, filho. É Kubrick, velho. É Stanley Kubrick, é arte. Mano, eu sei as falas, velho. Eu assisto, eu sei as falas tudo.
Eu sei falar O Senhor dos Anéis, do começo ao fim. Pode deixar mudo o filme que eu sei falar ele inteiro. Sua cor favorita?
Preto, junção de todas as cores.
É.
Como todas.
Se você não fosse DJ, artista ou desenhista, o que que você seria? Se você pudesse escolher uma profissão hoje que não fosse a música?
Roteirista. Para
Roteirista.
roteirista de cinema.
Nada mal, hein, velho? O Gustavo queria ser bombeiro. Nada mal. Mas vamos lá. O negócio é o seguinte, galera. Muito obrigado. Chegamos no final. Sem erro, sem falha hoje. Graças a Deus, velho.
É doidinho.
E obrigado, meu irmão. Você tá aí. Você sabe que a gente tá aqui pertinho, mas a gente tá longe. Mas o coração tá mais perto do que nunca. Fica com
Ah, mas é
Deus.
nóis, filho.
Fica em paz. Curta sua nova casa, curta aí essa nova fase que vem chegando e muito em breve a gente vai estar todo mundo aí junto, não só nós, mas toda essa galera que está aqui ao nosso redor. Maravilha?
Certeza, vamos.
Muito obrigado aí da sua participação. Obrigado, galerinha. Um beijo para vocês. Está cada vez melhor aqui o nosso bate-papo aqui. Estou cada vez mais aqui. Já o software aqui agora já está no domínio do rolê aqui. Então semana
Tá
que
chique o
vem
negócio.
a gente vai conversar com o Clipson, que tá comemorando aí também. Cara, o Clipson tem cada história, galera. Nossa, tem uma história dele aqui, cara, que eu não vou adiantar para vocês, mas é um bagulho de cinema aqui, velho. Literalmente, para contar aqui semana que vem. Então, semana que vem, 4h20, espero todos vocês aqui mais uma vez. Um beijo, fiquem com Deus, bom final de semana.
Beijo.
Tchau!
É nóis.